Ordinário 319, dígito 25, do ano 2020, da Vara de São Miguel dos Campos. Relatora, desembargadora Ana Helena Fischi Nojosa, recorrente condomínio residência 1 e condomínio residência 2, e recorrido Iloa Empreendimentos Turísticos Limitada e recorrida Rosenilda Maria Gonçalves Santos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelos recorrentes reclamados, o advogado Bruno Quitiliano Torres. É o 12 da ordem, recursionário 319, dígito 25. O Bruno está presente.
Posso adiantar, doutora
Pode falar,
Eliane?
sim.
Pelo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto, no mérito dou-lhe provimento para julgar improcedente o pleito de responsabilidade subsidiária das litisconsortes, ora recorrentes, e condenar a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa em favor dos patronos das litisconsortes.
Doutor, tem divergência.
Tem divergência.
Tá? Tem divergência. O senhor vai sustentar?
Se pudesse expor a divergência,
Bom, aí.
é quanto a.
Doutora Erdi, senhor tem divergência?
Negando provimento, porque nós estamos mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da desconfiança
Exatamente.
recorrente.
Eu estou acompanhando a doutora Erdi. Nós estamos.
Maioria.
Eu
Mas o
gostaria de
doutor
sustentar. Gostaria. Posso começar?
Pode sim.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa da desembargadora relatora Nina Rosa. É um caso de responsabilidade subsidiária que os litisconsortes, os recorrentes, no caso, negaram a prestação de serviço. Então, no caso, o ônus da prova seria da reclamante, e a reclamante não fez qualquer prova dessa prestação de serviço. Na verdade, o entendimento do magistrado foi no sentido de que haveria uma presunção dessa prestação de serviço em razão de um conglomerado de empreendimentos que existiam. Mas as provas nos autos, tanto as convenções dos condomínios, quanto o próprio folder ilustrativo da própria primeira reclamada, demonstra que, na verdade, o empreendimento não pode ser visto como um todo, e sim três pessoas jurídicas diversas, na verdade, quatro pessoas jurídicas diversas. Existem dois condomínios residenciais, que são os recorrentes, condomínio residência 1 e condomínio residência 2. Existe um condo resort, que é um conjunto hoteleiro que fica no meio do empreendimento, e existe um clube hoteleiro, que é o Iloa Family Club. Então, existe uma separação entre cada uma dessas pessoas jurídicas. E essa separação é feita de forma tanto física, por ter as questões das divisões, das paredes, dos gradis, que separam todos os empreendimentos, e tanto administrativa. A prestação de serviço da reclamante era realizada no resort hoteleiro, que, conforme juntado no, nos memoriais, o resort hoteleiro fica no meio entre o clube e os condomínios. Então, ainda que a reclamante tenha prestado serviço em algum apartamento dos condomínios residenciais, ainda que se não se entenda pela questão do ônus da prova, pela aplicação do 818 e da CLT e do 3731 do CPC, e entenda que o ônus da prova era da reclamante e a reclamante não fez nenhuma prova, a reclamante não ouviu nenhuma testemunha em audiência, ainda que não se entenda por esse acolhimento da questão do ônus da prova, há uma questão da prova documental juntada, pois tanto as convenções dos condomínios, quanto os folders, quanto as demonstrações documentais comprovam a separação entre cada um dos empreendimentos. Na verdade, o condomínio residência 1 e 2 são condomínios residenciais de apartamentos. Existe um condo resort, que foi um condomínio formado por uma empresa da primeira reclamada, mas que hoje são apartamentos que foram vendidos e são administrados, eram administrados, na verdade, pela primeira reclamada, e hoje não mais, a primeira reclamada não mais opera no local. E o clube hoje, inclusive, está fechado. Então, tem que haver essa separação entre as pessoas jurídicas. O condomínio Residência 1 e 2 não pode ser confundido com o Iloa Clube, que, inclusive, hoje encontra-se fechado. Então, hoje o condomínio, o clube do Iloa, está fechado, porque a primeira reclamada parou de operar o clube. O resort hoteleiro, hoje, os proprietários daquelas unidades, eles podem alugar os imóveis, assim como os condôminos dos condomínios Residência 1 e 2. Mas ainda que se tenha uma prestação de serviço para algum condômino em um apartamento específico, esse apartamento, essa prestação de serviço se deu em razão da locação desse apartamento para a primeira reclamada. E quando esse apartamento estava alocado para a primeira reclamada, foi feita a prestação de serviço naquele apartamento e nunca para o condomínio. Então, peço provimento do recurso para afastar a responsabilidade dos condomínios e litisconsortes.
Posso, doutora Eliane?
Pode, doutora.
Eu entendo que razão assiste aos recorrentes, no sentido, primeiro e mais importante, de não haver comprovação nos autos da prestação de serviços da reclamante em benefício dos condomínios litisconsortes. A prova, nesse caso, não se pode presumir a existência ou não de uma relação de emprego em situações em que o reclamante, negada aquela prestação, não venha a juiz e traga suas provas. Ao buscar a responsabilização de forma subsidiária, deveria a reclamante ter comprovado a prestação de serviços em prol das acionadas. Em sede de contestação, as litisconsortes negaram aquela prestação de serviço em seu favor. O ônus probatório, nos termos do artigo 818 da CLT, combinado com o 372.1 do CPC, é da autora da demanda. No entanto, o conjunto dos presentes autos revela que a reclamante não se desincumbiu do seu encargo probatório. Na sua carteira de trabalho, consta que ela foi contratada para o exercício de função de agente hoteleiro de governança, atividade fim da reclamada. No caso dos autos, tem-se que a reclamada principal pode disponibilizar o serviço de administração hoteleira, denominada de pool flutuante. No entanto, tal serviço é contratado individualmente pelos proprietários dos apartamentos dos condomínios litisconsortes, conforme fazem a prova os contratos juntados aos autos nos IDs A 486-E67, DA 28-C, eu nunca sei se é zero ou o B, e o 24-AB1-C2. Não se pode olvidar que existe um contrato mantido entre a reclamada principal e as litisconsortes, conforme documentos juntados no ID 15.334-BA, cujo objeto consiste na prestação de serviços de administração condominial, cláusula primeira. No entanto, como já aduzido acima, a função da reclamante era de agente hoteleiro governança, que se destina à atividade fim da reclamada principal, e não se encaixa na descrição genérica de administração condominial. Diante, assim, dessa dubiedade, caberia à reclamante fazer a prova robusta quanto às suas alegações, no sentido de que prestou seus serviços de forma direta e exclusiva para os condomínios litisconsortes. Em audiência, a reclamante não produziu prova, não existindo ainda qualquer outro elemento probatório nos autos apto a comprovar a prestação de serviço e a consequente responsabilização dos litisconsortes. O contexto probatório leva à conclusão de que a reclamante trabalhava para o pool hoteleiro em benefício dos apartamentos que, direta e exclusivamente, contratavam esses serviços da primeira reclamada. E é inviável a responsabilização dos condomínios, então. Quanto aos honorários, os postulam recorrentes à condenação da reclamante no pagamento dos honorários de sucumbência. Em assim sendo, por entender que o artigo da legislação em vigor é constitucional até julgamento em contrário pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em tendo a autora recebido os benefícios da justiça gratuita, deverá pagar os honorários sucumbenciais, que desde já fixo em 5% sobre as parcelas julgadas improcedentes. É como voto, senhora presidente.
Doutora Erte.
Eu peço vênia à doutora Anne para negar provimento ao recurso patronal, porque aqui desnecessário seria ouvida de testemunhas, porque nós temos uma prova documental, no caso aqui no ID F5-334-BA, que é um instrumento firmado entre as reclamadas, e na cláusula sexta, que trata da taxa de condomínio, dispõe que item 2 da cláusula do parágrafo 2º da cláusula sexta, serviços de camareiras, quer dizer, a contratada fornecerá a contratante serviço de camareira, que no caso a reclamante, quer dizer, no caso o trabalhador com essa função e a reclamante tem essa função, com a arrumação e limpeza básica das áreas comuns e dos apartamentos, assim entendida a varanda, a varredura da unidade imobiliária e vai por aí. Então havia esse contrato de prestação de serviço. E a própria defesa da reclamada admite que havia prestação quando estava desocupado. Ora, se quando o apartamento estava desocupado, a reclamante ali trabalhava também, data vênia, por óbvio que ela é responsável subsidiária por esse pagamento. E eu peço vênia, por isso, para negar provimento ao recurso da discussão.
Eu também estou acompanhando
o
doutor
Laerte.
E também mantendo a divergência em relação aos honorários, no caso. É, doutor Laerte, doutora Eliane.
É, doutora.
Então, muito obrigado a todos aí pela atenção. Um abraço e um bom dia.
Bom dia. Nesse caso, doutora Eliane, o acordo fica com o doutor Laerte?
Fica com o doutor Laerte.
Sem problema.
Ele levantou a primeira divergência, né? Mas se quiser, eu posso ficar também. Então.
Então vamos agora ao 2 da ordem,